Dr. Luiz Felipe Ribeiro Pinto, representante do Brasil no Conselho Científico do IARC e vice-diretor-geral do INCA, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
O prazer é todo meu.
Dr. Luiz Felipe, o senhor foi um dos cientistas que participou do estudo da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a IARC, publicado na revista especializada Lancet, sobre o consumo de café e outras bebidas quentes. Bom, a pergunta é, qual foi a conclusão desse estudo?
Bom, é importante a gente inicialmente mencionar que já havia sido feito um estudo antes, em 1991, mas as evidências eram muito limitadas. Desde então, o volume de dados científicos cresceu de forma impressionante. Só para os seus ouvintes terem uma ideia, nós avaliamos mais de 1000 artigos científicos que foram publicados sobre o tema. E os resultados para vários cânceres são, nós temos evidências muito sólidas. Então, o café foi considerado um composto 3, ou seja, não existe dados para classificá-lo como composto quanto ao risco para câncer. Na verdade, isso é uma questão geral. Mas sendo um pouquinho mais específico, nós temos evidências hoje em dia científicas para comprovar que o café não causa câncer da próstata, da mama e do pâncreas e ainda possui um fator inverso, ou seja, ele é um fator protetor para câncer do fígado e do endométrio. Quanto a outros 20 tipos de câncer, nós não tínhamos evidência, nós não temos ainda evidência suficiente para classificá-lo em relação ao câncer. Uma vez que alguns estudos, né, desses mais de 1000, nem todos têm um grau de exigência que possam gerar uma evidência para conclusão pelo IARC satisfatória. Eu vou dar um exemplo muito claro. Alguns, por exemplo, alguns estudos que associaram o café ao câncer de bexiga, como tinha sido feito em 1991, eles não controlaram, que a gente chama de controle, eles não investigaram o consumo de tabaco nesses pacientes. E nós sabemos que quem consome, já existem vários artigos mostrando isso, quem consome muito café também consome muito cigarro. E, portanto, quando você não investiga o tabaco, você está olhando, você está enxergando o café, mas, na verdade, o que está por trás dele é o tabaco. Então, foram considerados estudos que não conseguiam dar evidência suficiente para que a gente tivesse análise. Mas o fato é que, em 1991, o café tinha sido considerado possivelmente cancerígeno, principalmente para a bexiga. E agora caiu. Não existe nenhum sítio específico que a gente possa considerar o câncer, que existe evidência associando o câncer a um sítio. E nós ainda temos agora 3 sítios onde ele não, dos 3, lembrando que a mama é o câncer mais comum em mulheres na maioria dos países, a próstata é o câncer mais comum em homens na maioria dos países, e nós temos dados suficientes para afirmar que o café não causa câncer nenhum desses 2 tecidos, e além disso ainda tem no pâncreas, que é um câncer que é o câncer mais fatal em termos, o câncer mais agressivo, e que também não causa câncer. E para outros 2 tipos de câncer, o de fígado, que está presente em muitos países, infelizmente ainda em países lusofônicos, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, nós também vimos uma associação inversa. E o câncer de endométrio, que está subindo muito com a obesidade nos países, também tem uma relação inversa. Quanto ao consumo de bebidas quentes, nós avaliamos tanto o chimarrão, que é muito tomado aqui na América do Sul principalmente, que é o mate quente. O mate é uma erva chamada Ilex paraguariensis, aqui na América do Sul conhecida como a erva dos guaranis, dos índios guaranis, e ela é tomada muito no sul do Brasil, Uruguai e Argentina, quente, e no Paraguai fria. E também foi avaliado o chá quente e o café quente, ou seja, bebidas quentes. Nós não fizemos distinção do conteúdo da bebida. E também, novamente, existem novos dados, inclusive em animais experimentais, que mostram que as bebidas tomadas acima de 65 graus são provavelmente cancerígenas. São a classificação chamada de 2A, e a um nível para chegar, com certeza, são cancerígenas para o esôfago. E elas são provavelmente. O que faltou elas serem cancerígenas, com certeza, para o esôfago, é um tipo de estudo chamado de coorte, onde os pacientes vão consumindo, eles ainda não têm câncer, um grande número de pacientes, você segue esses pacientes por vários anos e eles vão aparecendo com câncer e você pode, então, inferir uma relação causal entre o hábito e o aparecimento da doença. Nós não temos estudo de coorte com bebidas que controlaram a temperatura de bebidas, mas nós temos estudos que perguntaram a pacientes se eles bebiam bebidas quentes, muito quentes, inclusive mediram regulam as temperaturas dessas bebidas, como nós temos estudos em animais experimentais, e ambos mostraram que quando o consumo da bebida, independente de que tipo de bebida, se é o chimarrão, se é o chá, se é o café, quando essa bebida é consumida em temperaturas de 65 graus Celsius ou maior, ele representa um risco para câncer de esôfago. O câncer chamado carcinoma epidermoide de esôfago, que está muito presente no sudeste da Ásia, no leste da África e na América do Sul.
Quer dizer, doutor Luiz Felipe, tomado frio, por exemplo, o mate ou o chá, ele não tem essa preocupação de causar o câncer. O problema está na bebida quente.
Sim, na bebida muito quente, ele não precisa ser tomado frio. Eu acho que a grande conclusão, e agora falando como vice-diretor do INCA, é que nós podemos traduzir isso por uma simples mudança de hábito. 60 graus, a temperatura ainda é bastante quente. Nós não conseguimos, por exemplo, tomar banho com água quente a 60 graus, mas nós conseguimos consumir uma bebida a 60 graus, pois nós não temos inervação de dor na parte superior do nosso esôfago. Nós não temos os receptores para a dor. Portanto, as pessoas que têm o hábito de consumir bebidas muito quentes continuarão a consumir bebidas quentes a 60 graus, mas eles têm que baixar um pouquinho a temperatura. Ninguém precisa tomar bebida fria ou mesmo morna, pode ser bebida quente, mas uma simples mudança no hábito da temperatura que essa bebida é consumida poderá representar, evitar a ter o risco de um câncer que é extremamente agressivo, como o câncer de esôfago, que ocorre muito nesse país. O câncer de esôfago é o oitavo em mortes no mundo, com em torno de 440 mil mortes anualmente. Então é um câncer, 5% das mortes do câncer no mundo são causadas por esse tipo de câncer. Portanto, a gente não está falando em abandonar o hábito, mas simplesmente modificá-lo um pouco. E obviamente, uma questão que a gente pode falar é, bom, como é que eu vou saber qual é a temperatura que a minha bebida está? E a nossa sugestão é que, em geral, numa xícara de chá, um estudo no Irã muito interessante mostrou que em 4 minutos a temperatura de 80 graus já caía para 60 graus. Obviamente foi feito nas montanhas do Irã, onde é frio. A minha sugestão é que a primeira vez que alguém for tomar uma bebida, que tem o hábito de tomar bebida muito quente, ela põe um termômetro na sua bebida e espere o tempo para ver quando ela chega a 60 graus. E a partir de então ela não precisa mais pôr o termômetro. Ela espera aquele tempo e consuma com tranquilidade que aquilo não representará um risco para desenvolver um câncer de esôfago.
Agora, doutor Luiz Felipe, o que é preciso para educar a população a fazer isso? Uma grande campanha pública?
Sem dúvida. E é por isso que é tão importante nós divulgarmos esses resultados e tentarmos levar essa mensagem à população. Diferente de outros compostos que apresentam risco para câncer e que às vezes são tão difíceis de serem combatidos, né? Como o tabaco, por exemplo, apesar do Brasil e de vários países terem tido sucesso na redução de tabagistas de forma acentuada, mas a gente está falando em largar um hábito que causa muito vício. Agora não, agora nós estamos falando em você simplesmente reduzir em 5 graus a 10 graus a temperatura do consumo da bebida. Portanto, eu acho que uma grande campanha popular, e a mídia é nossa aliada, eu espero, nessa divulgação, que uma simples mudança de hábito, ou seja, todo mundo continuará a tomar sua bebida, quem gosta de tomar muito quente continuará a tomar quente, mas com uma pequena redução dessa temperatura, nós poderemos evitar uma centenas de casos de câncer de esôfago. Então, é necessário uma grande campanha popular para que a gente possa mudar um pouquinho esse hábito. E a gente sabe que mudanças pequenas como essa são muito mais fáceis de serem assimiladas pela população do que mudanças mais bruscas.
É verdade. Dr. Luiz Felipe Ribeiro Pinto, representante do Brasil no Conselho Científico do IARC e vice-diretor-geral do INCA, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Um prazer é todo meu e espero que a nossa população possa adotar essas novas medidas em benefício da sua saúde.